Vamos conversar com a professora do Departamento de História da USP, Maria Aparecida Aquino, sobre a morte de Fidel Castro. Professora, qual o papel de Fidel Castro na Revolução Cubana?
Olha, digamos que o Fidel Castro é basicamente a alma da Revolução Cubana. E se formos pensar no homem Fidel Castro ao lado da Revolução, nós temos que pensar que ele é, talvez, se não a mais importante, uma das mais importantes e simbólicas figuras da segunda metade do século XX para o mundo, né? Então é uma figura de grande projeção e, óbvio, existe uma participação popular, existe toda a presença de grupo que estava ao seu redor, o grupo que ele representou, mas é a figura de grande proa da Revolução Cubana, quanto a isso não há dúvida.
Quais são os pontos positivos e negativos nesses 50 anos no poder?
Nós temos, assim, eu gosto de falar que existe mais um aspecto, se você for pesar numa balança onde está o lado positivo e onde está o lado negativo destes anos todos, quase 50, quase 60 anos de domínio de Fidel e da Revolução Cubana, eu diria que os pontos positivos são mais fortes do que os pontos negativos. Vou elencar os primeiros, os pontos positivos. Quando Fidel chega ao poder, a ilha Cuba, ou a população cubana, não tinha acesso à educação. Tinha educação, mas uma educação minoritária, que atingia somente uma parcela pouco significativa da população. Ao lado disso, nós temos um sistema de saúde que também era absolutamente precário para a população cubana. Nós temos também que as necessidades habitacionais da população não eram atendidas, ou seja, as pessoas não tinham direito a ter a sua própria moradia. Níveis de analfabetismo extremamente elevados. Quando todo esse processo se desenrola, e hoje, por exemplo, se você vai a Cuba, você vai ver que, na realidade, Cuba tem resolvido os principais problemas básicos da sua população. Então, a população tem acesso à educação, a população tem uma educação de qualidade, respeitada pelo mundo inteiro, tem acesso ao serviço de saúde, que é referência para o mundo, inclusive com um plano de cura para algumas doenças que não tem cura no mundo algum. Então, as pessoas vão a Cuba para procurar a cura para determinadas doenças, como doenças de pele, por exemplo, e temos os problemas de educação solucionados. As pessoas, óbvio, não vivem com largueza, não há uma grande, não há possibilidade de você ostentar luxo em Cuba, mas todo mundo tem direito à sua moradia. Então, aquela famosa frase do Fidel, que acho que é uma das mais belas coisas que ele falou, hoje milhares de pessoas ou milhões de crianças vão dormir na rua, nenhuma delas cubana. Então, eu diria que estes são os aspectos positivos no atendimento das principais necessidades básicas da população. E, óbvio, temos também os aspectos negativos. Na realidade, o governo cubano não conseguiu, e isto é uma coisa que os países socialistas do mundo, é uma coisa que precisa ser enfrentado, não há dúvida nenhuma. E aqui eu estou dizendo que o socialismo não é uma saída para o mundo, eu acho que o socialismo é a única saída que o mundo possui. Se existe saída para o mundo, está na socialização, mas os países socialistas não conseguiram resolver, que é a questão da democratização. Eu gosto muito de pensar na pensadora Rosa Luxemburgo, que escreveu uma obra chamada Socialismo e Democracia. E dentre vários livros dela, existe uma que se chama Socialismo e Democracia. E ela postulava a ideia, na qual eu acredito, que existia a possibilidade de você ter um regime socialista, mas que vivesse com a democracia. Infelizmente, em Cuba, essa democracia não chegou. A democracia no sentido de liberdade de expressão, liberdade de associação, diversidade partidária, não, isto na realidade não chegou. Então, se fôssemos dizer pontos positivos, o atendimento das necessidades básicas e fundamentais da população, pontos negativos, ficamos a dever na questão da democratização para a sua população.
Professora, amado e reverenciado por uns e odiado por outros, que Fidel que vai ficar para a história?
Eu acho que é aquele Fidel, ele mesmo fala a famosa frase, a história me absolverá. E acho que nem se trata, na realidade, de questão de absolver que crime teria cometido, na realidade, na minha visão, né? Eu acho que o Fidel que fica para a história, que fica para o mundo, é uma pessoa, um líder, uma liderança imensa, um líder mais longevo que existe na contemporaneidade, e é uma pessoa de muita grandiosidade. Então, eu gosto de pensar, por exemplo, que não há um enriquecimento pessoal, não é uma pessoa que procurou as suas benesses, as benesses próprias, ou para sua família, ou seus aquinhoados. Na realidade, ele foi um homem que dedicou toda a sua vida adulta a fazer o bem para a sua população. Ele pode ser criticado, você pode entender que esse bem que ele imaginava não é o bem que a maior parte das pessoas imagina, ou pelo menos uma parcela da população pensa, mas na realidade é uma pessoa que se dedicou a dar a vida para a sua população, para o seu povo, o povo cubano. Eu acho que esse é um homem que fica, esse é um, digamos assim, um mito que passa para a história.
Qual a influência dele, do tipo de governo dele, para os governos da América Latina?
Olha, o Fidel tem uma influência muito grande desde o momento em que a Revolução Cubana ocorreu. Então, se você for pensar, por exemplo, diversos países da América Latina, incluindo o Brasil, nos anos 60 e nos anos 70, nós vamos ver que movimentos muito próximos de Fidel e muito próximos dos ideais de Ernesto Che Guevara, seu grande companheiro, eles vão passar para diversos países da América Latina. Então, muitas guerrilhas aconteceram, muitas tentativas de derrubada de regimes autoritários ocorreram, tomando por base o exemplo de Cuba. Então, eu acredito que ele tem uma influência imensa, muito significativa. Hoje em dia, estou falando isso entre os anos 60 e 70, se você for pensar contemporaneamente, hoje, você pode imaginar, por exemplo, que não se falava tanto em Fidel como se falava, por exemplo, nos anos 60 e 70. Mas, na realidade, ele continua sendo o homem da resistência. Então, o fato de você resistir pesadamente a tudo que se possa imaginar, desde tentativas de assassinato até chegar, por exemplo, uma resistência no sentido de resistir ao embargo dos Estados Unidos, extremamente pesado, que causa grandes problemas para a população cubana. Então, acredito que é isto que fica, este é o mito, esta é a história, eu acho que é daí para frente o que vai ser contado. Então, a sua importância é absolutamente fundamental, tanto no momento em que ocorre a Revolução, como na contemporaneidade.
O governo do seu irmão, Raul Castro, vai apresentar avanços na abertura política? A senhora acredita que com a morte dele, Raul se sentirá mais à vontade para produzir avanços na abertura política do país?
Olha, eu vejo que os dois irmãos eram extremamente próximos, eles têm uma trajetória muito próxima. Mas também observo, e não acho que, embora o Fidel tivesse uma postura, assim, para o mundo externo, para o exterior, talvez, às vezes, muito mais fechada do que aparentemente a de Raul, mas não vejo uma grande diversidade entre os dois. E acredito que daqui para frente a tendência será aprofundar esse processo de mudanças que já vem acontecendo, com a aproximação com os Estados Unidos, com uma abertura um pouco maior ao capital externo. E se nós hoje temos, na realidade, essa abertura mais voltada, mais focada para o ponto de vista econômico, eu também acredito que essa abertura vai se transformar e vai se passar para o ponto de vista político. O próprio Raul, antes da morte de Castro, já havia dito que tinha uma proposta de se aposentar em 2018. Então, daqui a 2 anos, ele estaria fazendo a sua aposentadoria. E já existem pessoas jovens na linha de sucessão. Bem como, acho que existe até uma possibilidade de uma democratização mais aberta, de eleições muito mais francas e muito mais livres em Cuba, que aí vão trazer para os cubanos a possibilidade de fazer as suas escolhas, que acreditamos serão as melhores possíveis.
Tá, ok, muito obrigada. Nós conversamos com Maria Aparecida Aquino, professora do Departamento de História da USP.